ZYL 514, canal 200, estéreo. Esta é a Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, operando em frequência modulada 87,9 MHz. E pelo endereço eletrônico www.87fm.com.br. Emissora da Associação Pro Cidadania. Estúdios na Capitão João Machado 199, Centro de Guaxupé, Minas Gerais. 87 FM. Essa é rádio de verdade. Memorial Hélio Ribeiro. Em primeiro lugar, você ouvinte.
Aí o cara chegou e falou assim: se eu fosse apenas metade do gênio que o meu filho achava que eu era quando ele era pequeno, e metade do cretino que ele pensa que eu sou hoje, então eu seria um homem perfeitamente normal. Você acha que na sua família é diferente, não? E era diferente com você também, quando você era o filho menor? Não? Então o que nós precisamos é dialogar mais com os nossos filhos. Trocar ideias, dialogar mais, para que eles tenham a exata noção daquilo que a gente é. Não ficar sendo um grande herói quando eles são pequenos e depois um grande idiota quando eles crescem. Diálogo é o segredo.
Memorial Hélio Ribeiro. Em primeiro lugar, você ouvinte.
A partir de agora, na 87 FM. Giro por Guaxupé. Entrevistas, reportagens e o intervalo musical mais agradável do rádio. Está começando o Giro por Guaxupé.
Começa agora o Giro por Guaxupé. Rádio jornalismo ético e transparente em prol do cidadão. Reportagens, entrevistas e prestação de serviço. O Giro por Guaxupé. O fato no ato.
Primeira página. As principais notícias do Brasil e do mundo.
O Globo, mesmo extinta, CPMF rende 1,7 bilhões de reais ao governo.
Folha de São Paulo. Serra tem vitória magra e é candidato a prefeito.
O Estado de São Paulo. Serra vence prévia com 52% dos votos e PSDB prega união.
Correio Brasiliense. Internet. Terra sem lei dos pedófilos.
Valor econômico. Banco Central rastreia crédito fora do balanço dos bancos.
Estado de Minas. Gargalos sufocam o trânsito de BH.
Jornal do Comércio. Dilma admite que país tem capacidade limitada para enfrentar a crise.
Zero Hora. Piratini admite enviar projeto que autoriza bebidas durante a Copa.
Brasil Econômico. Dilma tenta conter poder da China no BNDES que os BRICS vão criar.
Deixa eu te falar uma coisa. A comunitária não deve favorzinho para nenhum político, para nenhuma igreja e para nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
O Giro por Guaxupé, em defesa da nossa gente.
Pesquisa revela que 40% dos chefes usam o Facebook e o Twitter como forma de avaliação em entrevistas de emprego. O estudo feito pela empresa Eurocom Worldwide ainda concluiu que um em cada cinco patrões já dispensou candidatos por causa de seus perfis nas duas redes sociais. Os pesquisadores afirmaram que mesmo que a pessoa tenha um excelente currículo, a reputação se abala quando o chefe avalia os candidatos na web. O Banco Central vai controlar todas as operações de crédito acima de R$ 1.000 a partir do dia 30 de abril. Atualmente, este controle existe para todas as operações acima de R$ 5.000. Com isso, o sistema terá mais detalhes sobre as operações de crédito, como a renda das pessoas físicas, o faturamento das pessoas jurídicas e as informações dos fundos de investimento. Um estudo do IPEA revela que o brasileiro acredita que trabalhar muito afeta a sua vida afetiva. Para 40% dos entrevistados, o tempo dedicado ao trabalho prejudica a qualidade de vida. Entre os principais problemas relatados pelas pessoas foram que o trabalho provoca cansaço e estresse, compromete relações amorosas e a atenção à família. A Fundação Getúlio Vargas de São Paulo pretende criar um novo índice que medirá a felicidade do brasileiro, chamado FIB, Felicidade Interna Bruta. A intenção é fornecer os resultados ao governo para auxiliar no desenvolvimento de políticas públicas. O FIB já existe no Butão, um pequeno reino na região do Himalaia. Lá, o contentamento da população é mais importante que o desempenho das riquezas acumuladas no país. Países de renda baixa e média terão gasto de 7 trilhões de dólares até 2025 com doenças ligadas ao fumo. O alerta foi dado na Conferência Mundial sobre Tabaco ou Saúde, realizada em Singapura. O texto da reunião destaca os esforços da indústria tabagista contra as políticas nacionais de restrição ao fumo e recomenda medidas duras a serem adotadas pelos países. O Cine de Guaxupé oferece as seguintes oportunidades de emprego: açougueiro, ajudante geral, arte finalista, assistente de vendas, atendente de balcão, auxiliar de eletricista, auxiliar de instalação de alarme, auxiliar de linha de produção, auxiliar de mecânico industrial, auxiliar de pizzaiolo, babá, cartazista, costureira de calçados, costureiro e costureira de lingerie, aqui ambos os sexos, cuidadora de idosos, decorador também ambos os sexos em eventos, doméstica, encarregado de FLV, perecíveis e recebimento, estoquista, fiscal de caixa, jornalista, mecânico de autos, montador de calçados, operador de caixa, operador de expedição, padeiro, professor de matemática e professora de matemática no ensino fundamental, repositor e repositora em supermercado, representante comercial, serralheiro, carpinteiro, serviços gerais no controle de pragas, técnico em informática, televendas e vendedor ou vendedora. O Cine fica na Rua Tiradentes, número 19, o telefone de lá é 3559-1139. O resultado do concurso número 1374 da Mega Sena deste sábado, dia 24, foi o seguinte: 6, 21, 28, 31, 33 e 43. O prêmio ficou acumulado aqui. A estimativa é que para o próximo concurso, será realizado em 28 de março de 2012, esteja em jogo 15 milhões de reais. O valor acumulado ficou em 12.062.910,42.
Previsão do tempo.
É a previsão do tempo para Guaxupé nesta segunda-feira, dia 26 de março de 2012, mínima de 18 graus, máxima de 30 graus. Sol com algumas nuvens, não chove. As informações são do site Climatempo.
Previsão do tempo.
Climatempo, a melhor previsão para o Brasil.
Uma frente fria que se afasta por alto mar ao largo do litoral fluminense ainda favorece a formação de muitas nuvens sobre a região da Grande Belo Horizonte, Zona da Mata e também no oeste de Minas Gerais nesta segunda-feira. Nessas regiões, podemos ter uma chuva já pela manhã, mas durante a tarde, a chuva pode vir com força. Em Belo Horizonte ainda ocorrem algumas aberturas de sol, por isso o tempo abafado com máxima de 29 graus. Na região do Triângulo Mineiro, o sol aparece com força na maior parte do dia e temos apenas previsão de rápidas pancadas de chuva durante a tarde. No Vale do Jequitinhonha e também no Vale do Rio Doce, predomínio de sol e tempo firme. Bianca Lobo, da Climatempo Meteorologia.
Previsão do tempo. Notícia.
Cantor sertanejo João Mineiro, da dupla João Mineiro e Marciano, faleceu na noite deste sábado no Hospital Paulo Sacramento, em Jundiaí, no interior de São Paulo. Ele tinha diabetes e, desde a semana passada, havia sido internado após uma infecção na vesícula. Ele chegou a passar por uma cirurgia, retornou à UTI, teve um choque séptico e, logo depois, sofreu uma parada respiratória. Em quase 40 anos de carreira, foram mais de 20 milhões de discos vendidos e muitas músicas de sucesso, como Seu Amor Ainda é Tudo e também Ainda Ontem Chorei de Saudade. João Mineiro teve no total 10 filhos, 8 do primeiro casamento e 2 filhas com a atual esposa, Luciana Aparecida da Silva, com quem ficou casado durante 15 anos. O corpo do cantor foi velado no velório municipal Adamastor Fernandes e seguiu para Andradas, Minas Gerais, cidade natal do cantor, onde será enterrado na tarde desta segunda-feira. Agência Rádio Web de São Paulo, Kelly Ortiz.
Ainda ontem chorei de saudade. Relendo a carta, sentindo perfume. Mas quis fazer com essa dor que me invade. Mas esse amor, oh, me mata o ciúme.
Comunitária, prestação de serviços e informação. Apoio Cultural.
Banca Avenida 1 e 2. Revistas, jornais, recargas de celulares de todas as operadoras.
Loja A Dica. Confecções, calçados e variedades em presentes. Loja A Dica, da Avenida Dona Floriana.
Guaxupé Imóveis. Guaxupéimóveis.com.br. Guaxupé Imóveis é só acessar e sua casa encontrar.
551-4540.
Quer remédio barato? Na Rede Multidrogas tem medicamentos genéricos com ótimos descontos. A Rede Multidrogas é credenciada ao programa Farmácia Popular do Brasil. Traga seu CPF, receita médica e leve seu remédio grátis. Drogaria Guaxupé na Rede Multidrogas, fazendo mais pela nossa gente. 3551-1185.
Restaurante Nova Floresta. Refeições com inigualável sabor da cozinha mineira, em uma das principais reservas naturais de Minas. Restaurante Nova Floresta. 3551-3028.
Portal Noivas. Locação de vestidos de noiva e trajes especiais. Há 17 anos em Guaxupé. Oferecendo praticidade e economia. Portal Noivas. 3551-5392.
DT Forte, a solução contra ratos, baratas, formigas e outros bichinhos que atrapalham a sua vida.
DT Forte, a sua detetizadora.
A Câmara Municipal de Guaxupé é a casa do povo. Por isso, a sua participação é muito importante para direcionar o trabalho dos vereadores. Acompanhe de perto as sessões do Legislativo ou assista de onde você estiver pela internet. Acesse camaraguaxupé.mg.gov.br e saiba mais sobre as atividades da Câmara dos Vereadores em prol do povo de Guaxupé.
Bom dia, Guaxupé, bom dia a todos os radionautas, todos os internautas aí que sempre nos acompanham. São 26 de março de 2012, 10 horas e 17 minutos. Queria mandar, começando a mandar um abraço aqui a Miriane que tá ouvindo a gente lá em Garanhuns. Um abraço, hein, Miriane? Tá longe, hein? Ó, valeu, quer dizer, pelo rádio a gente fica pertinho aqui. Olha, eu queria começar falando sobre aqui a... Antes da gente entrar aqui o café com a presidente Dilma, na sexta-feira a gente passou aqui a entrevista com um dos candidatos à presidência da Esportiva, o Carlinhos Português, e motivou alguns comentários, né, a entrevista dele, alguns comentários que a gente não conseguiu ler no ar por falta de tempo naquela ocasião, mas a gente aqui não se exime da nossa responsabilidade e então a gente vai falar aqui. Meu caro ouvinte Rui aqui, o Rui mandou o seguinte aqui, a respeito da entrevista do candidato. Ele diz o seguinte: só para entender, a proposta de negócio apresentada pelo candidato, o que se refere a si próprio em terceira pessoa, é a de alugar o ente de direito privado, ou seja, né, ali o ente de direito privado para um agente qualquer do interior paulista, ou seja, o ente de direito privado para um agente qualquer do interior paulista, para quem Guaxupé, fazendo uso da marca do clube local, né, e do equipamento público municipal, no caso o estádio, desenvolva suas atividades empresariais, recorrendo, entretanto, via lei de incentivo a recursos públicos de isenção tributária? Ele pergunta isso. Então ele está perguntando o seguinte, na verdade, ele está querendo, aqui ele está perguntando assim, pelo que eu entendi aqui, o Rui está perguntando assim, será a proposta de negócio apresentada pelo candidato é a de alugar o clube, né, utilizando o equipamento público municipal para que algum empresário do interior paulista desenvolva, através da marca do clube, do equipamento público municipal, no caso estádio, para que esse empresário desenvolva suas atividades empresariais e recorrendo assim à lei de incentivo, utilizando recursos públicos de isenção tributária? É isso que ele está perguntando aqui. Será que é isso? Ele fala o seguinte: por que não levar vantagem em tudo, certo? Esclarecedora foi a afirmação que fez o candidato ao referir-se às categorias de base quando vaticinou, literalmente, que o futebol é um recurso muito bom para se barganhar. E o que foi expresso como prótese serve, involuntária, mais adequadamente, para caracterizar a chapa proponente. Ele diz que é a chapa, então, que estava falando. Que ele diz aqui, segundo o Sr. Rui, que é a candidatura da barganha. Então ele está questionando aqui algumas propostas apresentadas pelo candidato. A gente pode passar esses questionamentos ao candidato da chapa, o Carlinhos, né? E assim que ele pode responder e fundamentar justamente esse questionamento a respeito dessa proposta apresentada por ele no programa Comunidade do Esporte, reprisado aqui no Giro por Guaxupé na sexta-feira. Saindo aqui um pouquinho de Guaxupé, indo lá para a capital dessa terra, Brasílis, o Café com a Presidenta de hoje diz que o governo investirá 1,8 bilhões de reais por ano em educação no campo, e isso muito interessa a nossa região.
Café com a Presidenta, o seu encontro semanal com a Presidenta Dilma.
Olá, amigos, eu sou o Luciano Seixas e começa agora mais um Café com a Presidenta Dilma. Bom dia, Presidenta.
Bom dia, Luciano. E bom dia a todos aqueles que nos acompanham.
Presidenta, a senhora lançou na semana passada o Pronacampo, o Programa Nacional de Educação no Campo. Quais as novidades que o Pronacampo traz?
Olha, Luciano, nós vamos investir 1 bilhão e 800 milhões de reais por ano para melhorar a educação no campo, beneficiando principalmente, Luciano, os pequenos agricultores, os produtores da agricultura familiar, os assentados da reforma agrária e as comunidades quilombolas. As ações do Pronacampo, Luciano, vão desde a melhoria da infraestrutura nas escolas à formação dos professores. 30 mil escolas vão receber recursos para manutenção e reformas. E outras 3 mil escolas, veja você, Luciano, serão construídas até 2014. Vamos também formar professores e oferecer cursos profissionalizantes aos nossos jovens e trabalhadores rurais, aumentando assim as oportunidades para que todos, No campo, Luciano, melhorem de vida.
É um plano audacioso, presidente.
É sim, Luciano, é um plano audacioso. Quase 30 milhões de brasileiros vivem no campo. São agricultores familiares, pequenos, médios e grandes produtores que fazem do Brasil um dos maiores exportadores de alimentos do mundo. E também fazem do agricultor familiar um dos maiores produtores de alimentos para os brasileiros e as brasileiras. Nós queremos que esses agricultores e suas famílias tenham a oportunidade de estudar e conquistar uma profissão sem precisar deixar o campo. Uma das nossas ações será oferecer material didático com conteúdo diferenciado para as escolas rurais. A partir do ano que vem, os temas dos livros didáticos dessas escolas estarão relacionados com a realidade das pessoas que vivem no campo e também das comunidades quilombolas, valorizando saberes da terra e o conhecimento de quem vive na área rural.
O Pronacampo também vai resolver o problema do transporte dos estudantes nas áreas rurais, presidenta?
Ah, vai sim, Luciano. Esse é um desafio para melhorar a educação no campo, porque as distâncias entre a casa e a escola podem ser grandes. E lá não há transporte coletivo acessível como ocorre nas cidades. É por isso que o governo federal vai entregar mais 8 mil ônibus e 2 mil lanchas para o transporte escolar, além de distribuir 180 mil bicicletas e capacetes para as crianças e os jovens do campo.
E como vai ser a qualificação dos professores, presidenta?
Ah, essa é uma parte muito importante do programa, Luciano. Nós hoje temos 342 mil professores na zona rural. Mas, Luciano, apenas pouco mais da metade destes professores tem curso superior. Com o Pronacampo, a nossa meta é formar 145 mil professores até o ano de 2014.
E como o Pronacampo vai apoiar a formação profissional dos jovens e adultos que já trabalham no campo?
Ah, Luciano, aí nós vamos oferecer 180 mil vagas do Pronatec para os trabalhadores do campo. Serão cursos em várias áreas, em agroecologia, fruticultura, zootecnia, piscicultura e apicultura, por exemplo.
Presidenta, no começo do mês, a senhora falou aqui no café sobre o Programa de Educação em Tempo Integral, o Mais Educação. Ele também vai chegar às escolas rurais?
Bem lembrado, Luciano. Veja você, 5 mil escolas do campo terão educação em tempo integral já neste ano de 2012. Com o Pronacampo, Luciano, nós vamos também construir escolas que contarão, inclusive, com alojamentos para estudantes e professores, para que possamos receber aqueles que moram muito longe da escola. Assim, é possível implantar as chamadas escolas de alternância, onde o estudante vai intercalar períodos de aula, que podem ser de uma semana ou um mês, por exemplo, e depois outro período em casa, com a família.
O Pronacampo, então, presidenta, vai significar mais qualidade de vida para quem vive no campo, não é?
É isso aí, Luciano. Mais qualidade de vida e mais oportunidades para quem vive nas áreas rurais. No lançamento do Pronacampo, lá no Palácio do Planalto, eu me lembrei de um pequeno agricultor que visitei durante a campanha perto de Brasília. Ele queria, e me disse, que o filho se tornasse um agricultor universitário. A história me emocionou muito. Sabe por quê, Luciano? Porque ela representa bem os sonhos de quem é pai e mãe e vive no campo. Quer que o seu filho estude, que ele se transforme num agrônomo, num veterinário, sem que ele precise ir embora para a cidade, abandonar sua família ou a tradição de produtor rural. A educação, sabe, Luciano, tem um papel estratégico, transformador. E ela precisa ser garantida a todos os brasileiros, sem exceção. O Pronacampo, ele faz parte do nosso esforço de garantir oportunidades para que, sobretudo, as novas gerações possam estudar, se desenvolver e transformar este país numa grande nação.
Presidenta, nosso programa de hoje chegou ao fim.
Uma boa semana para você e para os nossos ouvintes.
Você que nos ouve pode acessar esse programa na internet. O endereço é www.café.ebc.com.br. Nós voltamos na próxima segunda-feira. Até lá.
Termina agora o Café com a Presidenta. O seu encontro semanal com a Presidenta Dilma.
Cidadania e utilidade pública. O Giro por Guaxupé. Intervalo musical.
E a gente ouve Milton Nascimento com Canção do Sal. Aliás, a Elis Regina com a música do Milton Canção do Sal.
Buscando conchinhas no mar, trabalho o dia inteiro pra vida de gente levar. Trabalhando o sal é no suor que me sai. Vou viver cantando o dia tão quente que faz. Homem vê criança buscando conchinhas. Vira sal lá na salina. Quem diminuiu a água do mar? Água enfrenta sol lá na salina. Sol que vai queimando até queimar. Trabalhando sal pra ver a mulher se vestir. E ao chegar em casa encontrar a família sorrir. Filho do da escola, problema maior. De gente levar. Trabalhando sal pra ver a mulher se vestir. E ao chegar em casa encontrar a família sorrir. Filho, vida, escola, problema maior é o que estuda. Que é pra não ter meu trabalho e vida de gente.
Aí nós ouvimos a Elis Regina com a Canção do Sal.
Apoio Cultural.
Ponto Chique do Cutiula.
Para almoço e lanche não tem outro igual.
Ponto Chique do Cutiula.
Construtora Guaxupé. Compra, venda e construção de casas. Construtora Guaxupé. Uma empresa do grupo Antônio Felipe Zeituni. 3551-4237.
Loja A Dica, confecções, calçados e variedades em presentes. Loja A Dica, da Avenida Dona Floriana.
Caravela Digital, criação de sites, comércio eletrônico e campanhas web. Acesse caraveladigital.com.br.
Disque Cerveja do Broa, bebida essencial, locação de mesas, cadeiras e freezer. Ligue a qualquer hora do dia, inclusive final de semana e feriados. Disque Cerveja do Broa, 3551-5007.
Leite Fazenda Bela Vista, o leite puro e saudável. Leite Fazenda Bela Vista.
Quer emagrecer? Na Rede Multidrogas você encontra o BioLite, a forma saudável de ficar bem. Drogaria Guaxupé, na Rede Multidrogas, fazendo mais pela nossa gente. 3551-1185.
Rede Multidrogas.
Minquilo Materiais para Construção. Qualidade e economia na construção. Em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo Materiais para Construção.
Boa Forte Cap, negócios de factoring. O atendimento é especial. Compra duplicata, cheque pré-datado e cédulas de produtos rural. Mais agilidade é na Forte Cap. Dinheiro na hora, sem burocracia. Quando o assunto é credibilidade, é na Forte Card que você confia.
Forte Card, Rua Conde Ribeiro do Vale, 580, Sala 2, Centro, Guaxupé. Fone 35-3551-4220. Celular 91-168139.
Forte Card, Guaxupé Imóveis.
Guaxupéimóveis.com.br. Guaxupé Imóveis é só acessar e sua casa encontrar.
551-4540.
Esporte Estância, o mundo dos esportes ao seu alcance. Informa a hora certa,
10h33.
Pratique esportes, pratique Esporte Estância.
Panificadora Real, a sua panificadora de todos os dias. Panificadora Real.
A Rádio Comunitária apoia o respeito às diferenças independente de gênero, raça, religião ou cultura, de condição social ou econômica, ou de natureza sexual. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é rádio de verdade.
A atividade física é forte aliada na prevenção dos casos de câncer. Os números não deixam dúvidas de que a dobradinha exercício físico e combate à obesidade é uma das melhores medidas para a saúde. 19% de todos os cânceres poderiam ser evitados com essa combinação.
De acordo com a OMS, Organização Mundial de Saúde, mais de 12 milhões e 700 mil pessoas são diagnosticadas anualmente com câncer. Além disso, 7 milhões e 600 mil morrem em decorrência da doença. No Brasil, segundo o Instituto Nacional do Câncer, são esperados mais de 518.510 novos casos. Mas a falta de atividade física está ligada ao câncer? Quem responde é o oncologista Dr. André Murat.
Sim, existem alguns tipos de câncer que já houve estudos nesse sentido. Eu vou te dar os principais: câncer de próstata, câncer de intestino, câncer de mama e câncer de endométrio, que é um câncer de uterino, né? Um câncer feminino. Então, existem estudos mostrando claramente a falta de atividade física, o sedentarismo, como fator de risco para esses tumores, e também o contrário, ou seja, pacientes que já tiveram, principalmente câncer de mama, intestino, e se trataram, aquelas pessoas que após o tratamento se exercitam regularmente, elas têm menos chances de recair, da doença voltar, do que aquelas pessoas que não pratica exercícios físicos. Então, o exercício físico ele tem uma função de reduzir a incidência de câncer e naqueles pacientes que já tiveram câncer, ele reduz a probabilidade de retorno da doença.
Agora, doutor, em termos de porcentagem, né? Entre aquelas pessoas que exercem uma atividade física e as sedentárias, qual que é a porcentagem de contrair a doença?
Bom, nós sabemos, isso varia de acordo com o tumor. Em geral, as mulheres têm mais chances de ter uma redução do que os homens. A gente estima que, de maneira global, essa redução do risco seja da ordem de 20% em mulheres, 20% a 25%, e 15% a 18% os homens, as mulheres um pouquinho mais. Agora, depende do tumor. Então, por exemplo, câncer de endométrio, que é um tipo de câncer de útero, o exercício físico e o combate à obesidade feminina, esses índices chegam a 45% de redução, né? Se você for considerar, por exemplo, câncer de intestino, esses números são da ordem de 25% a 30%. Então, sempre vale a pena se exercitar. É importantíssimo as pessoas se exercitarem, até porque quando você exercita, você melhora o seu sistema imunológico, você fabrica mais substâncias que combatem células tumorais. E, além do que, você se exercitando, você acaba combatendo a obesidade. Nós sabemos que a obesidade, por si só, ela causa vários tipos de câncer. Desde câncer, por exemplo, como eu disse, de intestino, câncer de útero, né? Câncer de mama, mas muitas vezes por agressão até direta. O indivíduo obeso, ele tem um aumento do volume do abdômen. E normalmente quando ele tem um aumento do volume do abdômen, ele pressiona o estômago para cima. Então o ácido do estômago, ele acaba migrando para o esôfago. E esse ácido corroendo o esôfago cronicamente, predispõe a um tipo de câncer chamado adenocarcinoma da junção do esôfago com o estômago. E esse tumor tem aumentado muito em incidência e principalmente ligado à obesidade. Então, uma vez que você se exercita, você vai prevenir o câncer de várias formas. E também, ou principalmente, evitando a obesidade, que é um outro fator de risco.
Eu conversei com o Dr. André Murá, que é oncologista. De Belo Horizonte, repórter Júlio Baranda.
87 FM.
Notícia. Já está valendo a determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária estabelecendo que, a partir de agora, as próteses para implantes mamários importadas devem passar por avaliação do Inmetro. Em entrevista ao programa Giro Brasil Online da rede Rádio Websat, o gerente-geral da Anvisa de Tecnologia de Produtos para a Saúde, Joselito Pedrosa, esclareceu que a importação de próteses não foi suspensa. A comercialização está normal, inclusive as próteses que estão estocadas no Brasil podem ser utilizadas. Conforme Pedrosa, somente as importações que forem feitas a partir de agora é que serão submetidas aos novos critérios.
Não existe suspensão de importação, nem suspensão de comercialização. As próteses que foram produzidas até o início da vigência dessa nova regra, elas podem ser comercializadas normalmente. As próteses que serão fabricadas a partir da vigência da nova regra, elas têm que passar pelo processo de certificação. Então, o comércio ele não para, comercialização não para, não existe suspensão. Existe mais um ponto de verificação.
Desta forma, as cirurgias marcadas podem ser mantidas. De acordo com Joselito Pedrosa, os produtos importados já obedecem a padrões de qualidade. A nova medida pretende apenas criar mais uma forma de controle.
Colocamos mais uma ferramenta de verificação dessa qualidade do produto. Então, as usuárias, as pessoas que estão sujeitas à colocação do implante, terão mais uma ferramenta de segurança da questão dos requisitos mínimos de identidade e de qualidade do produto que será utilizado.
A resolução da Anvisa foi publicada nesta quinta-feira. A medida que estabelece, além dos testes em laboratório das próteses, a inspeção na linha de produção do material foi tomada após o escândalo envolvendo as marcas Pipe e Rofil, que adulteravam o silicone utilizado nos produtos, aumentando os riscos para a saúde das mulheres submetidas à cirurgia. Agência Rádio Web, de Brasília, Natália Pianegonda.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
São 10h40, queria mandar um alô pra Carmen, que tá meio gripada hoje. Carmen, melhoras pra você aí, viu? Mesmo assim, ela não foge da raia, tá lá trabalhando lá na roça, lá. Ó, um abração pra você ouvindo a gente, obrigado pelo carinho, viu? Também queria aproveitar aqui e mandar um abraço pra Mônica também, que tá falando um alô pra gente aqui pelo nosso e-mail comunitário 87fm2@gmail.com. A capital do Rio Grande do Sul foi fundada em 1772 como Freguesia de São Francisco do Porto dos Casais e só no ano seguinte passou a se chamar Porto Alegre. A construção havia começado 20 anos antes com a chegada de 500 casais do arquipélago de Açores que fixaram moradia à beira do Rio Guaíba. Hoje é uma das cidades mais harmonizadas do país e se destaca por sua cultura e monumentos centenários. Há 240 anos foi fundada a cidade de Porto Alegre.
Há 240 anos, no dia 26 de março de 1772, era fundada a cidade de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul.
Meu Brasil, baixo astral, vou pra Porto Alegre, tchau.
A construção havia começado 20 anos antes, com a chegada de 500 casais do arquipélago de Açores, que fixaram moradia na beira do rio Guaíba, no chamado Porto de Viamão, primeiro nome de Porto Alegre. Com a invasão dos espanhóis no estado do Rio Grande, em 1763, Viamão aumentou sua população e ganhou um governo. A cidade foi então elevada à freguesia, uma espécie de região administrativa e fundada no dia 26 de março de 1772 como Freguesia de São Francisco do Porto dos Casais. 5 anos depois, com a paz entre portugueses e espanhóis, a posse da terra de freguesia foi regularizada. Era o começo da organização administrativa. A cidade começou a ganhar forma. Foi erguido o Palácio de Barro, a primeira sede de governo, um pequeno teatro e a igreja matriz. Ruas foram calçadas, o serviço postal foi criado e o comércio começou a crescer. Com o crescimento e o reconhecimento da importância estratégica do porto, o então governador Marcelino Figueiredo mudou o nome da capital para Porto Alegre em 1773. A partir daí, a cidade começou a ganhar muitos imigrantes. Vinham de todos os lados, alemães, italianos, espanhóis, africanos, poloneses e libaneses se juntaram à população. Porto Alegre tem mais de 80 prêmios e títulos que a distinguem como uma das melhores capitais para morar, trabalhar, fazer negócios, estudar e se divertir. É uma das cidades mais arborizadas do país e se destaca ainda pela sua cultura, qualificada e diversificada, ricas tradições folclóricas e um patrimônio histórico em prédios centenários e museus.
Baixo astral, contra Porto Alegre.
História hoje. Pesquisa e redação Janaína Oliveira. Locução José Carlos Andrade. Sonoplastia Messias Melo.
O giro por Guaxupé.
Apoio Cultural.
Ponto Chique do Cutiula.
Para almoço e lanche não tem outro igual.
Ponto Chique do Cutiula.
Construtora Guaxupé. Compra, venda e construção de casas. Construtora Guaxupé. Uma empresa do grupo Antônio Felipe Zeituni. 3551-4237.
Guaxupé Imóveis. Guaxupéimóveis.com.br. Guaxupé Imóveis é só acessar e sua casa encontrar.
551-4540.
Leite Fazenda Bela Vista. O leite puro e saudável. Leite Fazenda Bela Vista.
Disque Cerveja do Broa. Cerveja gelada, praticidade na entrega e um preço que cabe no seu bolso. Atendimento das 8 às 3 da madrugada. Disque Cerveja do Broa. 3551-5007.
Escritório Contábil Smar Giassi, o número 1 em contabilidade. Escritório Contábil Smar Giassi.
Com a Forte Card, negócios de factoring, o atendimento é especial. Compra duplicata, cheque pré-datado e cédulas de produtos rural. Mais agilidade é na Forte Card, dinheiro na hora sem burocracia. Quando o assunto é credibilidade, é na Forte Card que você confia.
Forte Card, Rua Conde Ribeiro do Vale, 580, Sala 200. Centro Guaxupé. Fone 35-3551-4220. Celular 91-168139.
Forte Card.
DT Forte, a solução contra ratos, baratas, formigas e outros bichinhos que atrapalham a sua vida.
DT Forte, a sua detetizadora.
Direta Segurança Eletrônica. Sua segurança, nosso compromisso. Direta Segurança Eletrônica.
Caravela Digital, criação de sites, comércio eletrônico e campanhas web. Acesse caraveladigital.com.br.
Panificadora Real, a sua panificadora de todos os dias. Panificadora Real.
Loja A Dica, confecções, calçados e variedades em presentes. Loja A Dica, da Avenida Dona Floriana.
Universo Oi Guaxupé, a única loja Oi há 9 anos na cidade de Guaxupé. Universo Oi, 3551-8303.
Disque Cerveja do Broa, bebida essencial, locação de mesas, cadeiras e freezer. Ligue a qualquer hora do dia, inclusive final de semana e feriados. Disque Cerveja do Broa, 3551-5007.
Muitas mulheres já enfrentaram a violência e lutam pelos seus direitos. Mudar esta cruel realidade é dever de todos nós. A violência contra a mulher é crime. Denuncie. Disque 180 ou vá à delegacia mais próxima.
Mulheres e Direitos. Esta campanha é uma iniciativa das agências da ONU, UNAIDS, UNFPA, ONU Mulheres e UNICEF em parceria com o Instituto Maria da Penha.
A Comunitária acredita que a diversidade musical educa, informa e traz conhecimento. Música é cultura. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é rádio de verdade.
Dez horas 48 minutos, este é o Giro por Guaxupé. Olha, pessoal, a gente acompanhou, quem assistiu aí os noticiários desde a semana passada, tem acompanhado aí o desmascaramento aí, né, de várias empresas aí corruptas, né, que utilizam dinheiro público, né, para botar no seu próprio bolso, ou seja, digamos que são assassinos transvestidos de homens de negócios, né? Porque, na verdade, eles desviam dinheiro da saúde, tiram dinheiro das crianças que precisam de hospital, dos velhinhos que precisam, né? Dos idosos que precisam do atendimento no hospital público, né? Da gente que depende também da saúde pública, né? E quando a gente não tem um serviço de qualidade, não é verdade? Quando a gente não tem um serviço de qualidade nas repartições públicas, o que que acontece? A gente não tem um serviço de qualidade, não é só por incompetência ou não é só por falta de vontade ou só culpa dos políticos, não. É porque tem gente desviando dinheiro e botando no bolso. É, gente dona de empresa, né, empresários aí. E a respeito disso, é importante a gente até fazer um comentário aqui do colega de profissão aqui, o psicólogo Jacó Pinheiro Goldberg, que ele diz o seguinte, a respeito dessas questões de criminalidade. Ele diz que o Brasil vive uma situação contraditória e paradoxal, em que a minoria privilegiada estabelece um contraste sadomasoquista com a maioria marginalizada, miserável, carente dos recursos mínimos de sobrevivência. A novela na TV e a coluna social mostram uma riqueza que ostenta formas faraônicas de vida, num autêntico deboche com índices de submundo econômico, social e cultural, que é o que acontece no Brasil. Na penitenciária, o preso decepa a cabeça de outro detento. No acidente em Congonhas, a mulher tenta salvar a vida e se joga pela janela e morre. A TV exibe as cenas e assim se conjugam os elementos para disseminar paranoia e necrofilia. Portanto, são inúmeras as variáveis psicológicas que precisam ser revertidas para diminuir a onda de criminalidade. Como o fim das utopias românticas e da apologia histérica do bandido, seja o de colarinho branco ou seja travestido de revoltado, mas ambos bandidos. Os povos, pobres, ricos, classe média, demandam um significado de exigir e não um jogo de consumo que carrega no bojo a prostituição da alma. O século XXI terá que ser o tempo do espírito ou será o tempo do terror. Portanto, o que mais deve ser feito de concreto é justamente no abstrato, na mentalidade, e passa pela intelectualidade, pelo poder, pela sociedade no todo, por suas forças organizadas. A má consciência burguesa não pode paralisar a resposta da ordem. Jacó Pinheiro Goldberg.
Trocando em Miúdo, com Eduardo Mancar.
E já que o jeitinho do brasileiro sempre atrasado está na moda, a prosa miúda dessa semana abarca justamente os índices que, de um lado, procuram só a produção das riquezas pelos olhos do PIB, mas se esquecem de coisas tão importantes quanto o jeitinho, a existência de bem-estar, vista pelo IDH, ou melhor ainda, saber até onde um povo vive em felicidade. Desculpe, vive em felicidade. Aí quem mede é o FIB. Vamos nessa? Sem pressa, mas sem atraso, tá? Primeiro, PIB é o Produto Interno Bruto, a soma das riquezas produzidas, e eu falo riquezas. Depois, IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. E, finalmente, a prosa de hoje, o FIB, Felicidade Interna Bruta. Dizem, inclusive, que as mulheres são mais felizes do que os homens. E o Brasil? Bom, temos o sexto maior PIB do mundo. Já na hora de medir a felicidade nossa de cada dia, caímos para a colocação de número 30. O índice Felicidade Interna Bruta, criado num pequeno país chamado Butão, entre o Nepal, o Tibete e o Himalaia, leva em conta umas coisinhas que o PIB deixa para lá, mas fazem a diferença. São as chamadas necessidades básicas do ser humano: saúde, educação, bom aproveitamento do tempo livre, um bom lazer, meio ambiente sadio, transporte melhor ainda, mais nada, né? Ah, e o dinheiro suficiente, ganho com um trabalho decente que não exija tanto suor assim. Aliás, a Fundação Getúlio Vargas, que não é do governo, anuncia agora a criação do Instituto só para saber como anda a felicidade interna bruta do brasileiro jeitoso. Tem que ser índice regional. Ela fez duas pesquisas. Em São Paulo, capital, o povo quer segurança pessoal. Em Santa Maria, Rio Grande do Sul, que são 25% mais felizes do que os paulistanos, a vontade é arrumar um trabalho. Falando em trabalho, e a mulher, hein? Pois então, e com esta termina a prosa de hoje. Pesquisa do Data Popular revela que, ao contrário dos homens, 63% das mulheres garantem que estão satisfeitas com a vida e 48,6% juram que estão gostando do emprego. Agora, só para fechar mesmo a prosa miúda, melhor mesmo é o resultado da pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, IFF, Índice de Felicidade Futura. O brasileiro, com todo jeitinho, é o campeão mundial em otimismo da vida daqui a 5 anos. Nota 8,6, eu, hein? Então tá, inté e axé.
É da sua conta.
Apoio Cultural.
Banca Avenida, agora também em frente à Santa Casa. Telefones 3551-1024 e 3551-1831.
Fé Jovem Calçados, Sport, Júnior e Pontapé.
Garantimos a melhor compra para o seu pé.
DT Forte, a solução contra ratos, baratas, formigas e outros bichinhos que atrapalham a sua vida.
DT Forte, a sua detetizadora.
Giotto, sua melhor escolha em áudio, vídeo, informática, assistência técnica e acessórios. Giotto, 3552-0520.
Caravela Digital, criação de sites, comércio eletrônico e campanhas web. Acesse caravela-digital.com.br.
Conheça a nova coleção verão de sandálias adulto e infantil da loja Multimarcas. Tênis de várias marcas, camisas, vestidos, bolsas, cintos e acessórios para festa. Loja Multimarcas, no bairro Jardim Morada do Sol.
Quer emagrecer? Na Rede Multidrogas você encontra o BioLite, a forma saudável de ficar bem. Drogaria Guaxupé, na Rede Multidrogas, fazendo mais pela nossa gente. 3551-1185.
Rede Multidrogas.
Pousada Nova Floresta, conforto e praticidade. Um hotel da cidade em meio à natureza. Pousada Nova Floresta, 3551-3028.
Banda, 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 banda tudo que posso.
É, Francisco Anísio de Oliveira, Paulo Filho, Paula Filho, né, conhecido como Chico Anísio, faleceu neste dia, último dia 23 de março de 2012. E as homenagens ao Chico, né, que foi notório dublador, humorista, ator, escritor, compositor, pintor, enfim, tudo que ele fazia dava certo, né? E aí ele nos deixou nesse último dia 23, as homenagens são muitas e a gente não vai deixar de fazer a nossa aqui. Primeiro a gente vai passar uma breve homenagem da agência Rádio Web, e também, e depois a gente vai passar um monólogo número 2 aqui, do Chico Anísio, raridade aqui no disco dele e do Arnô Rodrigues. É, o Arnô Rodrigues também, que nos deixou há um tempinho atrás num acidente de navio, de barco, né, lá no Rio Amazonas.
Resposta clara, bem simples.
Francisco Anísio de Oliveira Paula Filho nasceu em Maranguape, no Ceará, em 12 de abril de 1931, mudou-se com a família para o Rio de Janeiro quando tinha 6 anos. Aos 14, participava de programas de calouros. Estudou para ingressar na Faculdade de Direito, passou, mas não cursou. Iniciou a carreira na Rádio Guanabara como locutor, ator e até mesmo comentarista esportivo. Nas chanchadas da década de 50, Chico Anísio passou a escrever diálogos e, eventualmente, atuava como ator. Na TV Rio, sob direção de Walter Clark, o sucesso dos muitos personagens conquistou o público. Em 1957, já fazia o professor Raimundo.
Dona Pino, quem descobriu a América?
Não sei.
Quem inventou a máquina a vapor?
Sei não.
E quantos são 5 vezes 8?
Eu não sei.
Não faz nada?
Sei. Sei quem matou um professor lá de Angico, com um tiro no meio da testa.
Em 1959, estreou o programa Só Tem Tantã, mais tarde chamado de Chico Total. Além de escrever e interpretar, o humorista se aventurou no teatro, pintura, literatura e na música.
Um cara louco que dançou com tudo, entregação do dedo de viludo, com quem não tem grandes ligações.
Após um período na TV Record, em 1969 foi convidado pela TV Globo. Os programas de sucesso começaram com Chico Anísio Show, Chico City e Chico Total, imortalizando personagens como Painho.
Cunha, vá buscar minha chinela.
Qual delas, Painho?
Aquela que Jânio Quadros pendurou na porta do gabinete quando lhe roubaram a chuteira.
Pantaleão.
Os peixes? Era lambari. Engolia o fermento e todos eles inchavam, feito pão. Tanto que esses peixes, nós só comia passando manteiga.
O jogador Coalhada.
Pra ver que tá com grana pra isso?
50 milhas na tua mão, 3 milhas por mês. O que você acha disso?
Tu quer saber a verdade? Até parece que é um sonho.
A política sempre fez parte do perfil dos personagens de Chico Anísio, como Salomé, no fim do período militar.
Gelatista! Salomé de Passo Fundo, como é que tu vai, guri? Eu fiquei a favor das mordomias. Ministro, com aqueles palácios e mansões, tem que ter mordomo. Tu não vê nos filmes, mordomo é sempre o culpado, João.
Ou o deputado Justo Veríssimo.
Depois do fracasso da monarquia, da democracia, da autocracia, da oligarquia, até da plutocracia, eu, deputado Justo Veríssimo, o indireto, era apresentar a todos vocês a corruptocracia.
Em 1996, o humorista sofreu uma queda e fraturou a mandíbula. O acidente o tirou da TV por um bom tempo. Voltou com a escolinha do professor Raimundo e, mais recentemente, com o Zorra Total. Casado 6 vezes, o comediante tem 8 filhos, sendo um adotado. Estava casado com a empresária Malga de Paula. Os problemas de saúde começaram em agosto de 2010, quando Chico Anísio foi internado no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, para retirada de uma parte do intestino após uma hemorragia. Em dezembro do mesmo ano, outra internação, dessa vez com problemas no coração, foram 109 dias no hospital. Em novembro de 2011, o humorista voltou a ser internado com uma infecção urinária. Um mês depois, nova internação por conta de uma infecção pulmonar. Chico Anísio estava internado desde então. No dia 19 de janeiro deste ano, começaram as sessões de diálise por conta de complicações renais. O estado de saúde dele se agravou nesta quinta-feira, sendo considerado crítico pela equipe médica do Hospital Carioca. Chico Anísio estava sedado e respirando com a ajuda de aparelhos.
Siga o fluxo natural do criador e compreenderá muito mais sobre a sua natureza interior. O homem é o reflexo de Deus. Espelhe o criador e dentro de você será sempre primavera. Boa noite. E aproveite a vida.
Agência Rádio Web. Produção e pesquisa, Alexandra Fiore e Mariana de Freitas.
Cidadania e utilidade pública. O Giro por Guaxupé.
O primeiro filme que eu fiz, que me deu a grande oportunidade, foi o Azambuja, que já tinha conseguido tudo. Câmera, filme virgem, refletores, argumento. Então me convidou para ser o produtor do filme, que ia ser filmado no dia seguinte. Ele deixou para convidar no último dia. Carioca, né? O que é que Carioca faz antes? Uma coisa, talvez. Então, eu topei. Principalmente quando eu soube que as filmagens seriam na Quinta da Boa Vista, porque eu não aguentava mais filme de cangaceiro. Filme nordestino não aguentava mais. É tanto que o próximo vai se chamar Lampião contra o Padre Cícero. Já está demais. Já teve filme de cangaceiro romântico, Balada da Macaxeira, já fizeram filme de cangaceiro de guerra, O Diabo da Ponte Cai. Me convidaram para fazer um filme, quando o Ringo começou a fazer sucesso, me convidaram. O filme chamava-se Voo no Mato e Volto. Eu não tenho nada contra o Brasil, pelo amor de Deus, eu sou brasileiro tanto ou muito mais que os outros, e admiro e adoro as coisas feitas no Brasil, mas o cinema nacional, há uns tempos atrás, realmente deixava um pouco a desejar. Eu vi um filme sobre a tomada de Monte Castelo, filmado em Vigário Geral, no Rio de Janeiro. Quer dizer, não ia dar certo nunca. Onde é, tirando Santa Catarina, que se arranja 15 caras com cara de alemão? É um drama. Então, o papel do capitão ia ser do Jardel, que o Jardel não quis fazer. Aí pegaram e convidaram o Rafael de Carvalho para o lugar dele. Jardel é isso, Rafael é isso. Quando botaram a fada, a manga vinha aqui, aquela manga, braço de pirata. Aí vinha o Rafael de Carvalho com aquele passo de ganso. Abra a porta que são os alemães, hein? Bom, mas eu ia falar do filme que eu produzi, e isso é que é o importante. No dia seguinte de manhã, nós fomos para a Quinta da Boa Vista, e eu não sabia ainda que filme era que o Azambuja estava guardando segredo. Eu falei, Azambuja, segredo para mim não pode, eu sou o produtor do filme. Ele falou, Chico, é o seguinte, sabe que cinema é cultura e eu sou o Chaplin brasileiro. Fizeram que fizesse um filme de cangaço, eu recusei. Foi, graças a Deus.
Minha cultura internacional. Filmaremos Tarzan.
Tarzan, Azambuja?
Já tá tudo aí. Já tem mato, bicho, rio, chita, tá tudo em cima, malandro.
Aí eu fui ver o material de contra-regra, porque eu soube naquela hora que o Pernambuco era o contra-regra. O material de contra-regra era um lixo. Falei, Pernambuco, como é que é?
Tá tudo certo. Só tá faltando a tribo de índio. Eu mandei Zé Cajarana no Morro do Boré trazer o pessoal de lá. Mas mandei os homens virem à vontade, que como vai ficar mesmo sem roupa, eu mandei eles virem sem cueca.
Aí examino o material, disse, não tinha nada. Eu falei, Azambuja, filme de índio não tem lança?
Não pode, a repressão está grande. Vai aparecer com a lança, a polícia engana, malandro.
Azambuja, escuta, e a chita? Pernambuco falou, tá aqui, comprei 2 metros na casa pernambucana. Pernambuco era um gênio da contra-regra. Quando ele me mostrou o smoking que o Tarzan ia usar, eu virei amigo. Falei, não, Tarzan, smoking não tem. Aí já dispensei tudo aquilo, rasguei roupa, fiz tanga pra todo mundo, mandei cortar bambu pra fazer lança. Chegou o pessoal do Morro do Boré, que era tribo. Isso facilitou, porque eles já vieram armados. Na frente, o negão disse, escuta, tem polícia na jogada. Por que não? Que se tem polícia, metade daí não vai poder filmar, porque o pessoal tá devendo. Falei, não, os guardas aqui são pra controlar o povo, não tem problema. Aí vem uma sanduja com uma mulatinha.
Chico, aqui está a Jane.
Vamos, Jane mulata? Jane é loura? O negão já falou,
pode seja e pode não é.
Aquele pode ser e pode não é, pegou na testa de um pipoqueiro, o cara já rolou morro abaixo.
Ele era pra mim.
E o negão engrossando, eu, se fosse o senhor, dava o papel pra ela. Eu falei, eu também dava, tanto que o papel é dela. Não tem menor problema. Tudo certo, tudo resolvido. Eu não ia engrossar com o negão daquele. O negão me dá um bate pronto, eu vou pra corda, não tem jeito. Aí eu falei, Zambugiu Tarzan.
Chico, eu estou contando consigo.
Zambuja. Tarzan, com esse corpo?
É que você não está por dentro do título do filme. O filme chama-se Tarzan e a Dieta do Astronauta.
Fosse o título que fosse, eu me recusei a fazer o papel. O negão não gostou.
Se o senhor não fizer o papel, não tem fita, né? Falei, não tem. Então vamos descarregar os revólveres para não perder a viagem. Se a gente chegar em si, não leve a mal.
No M da palavra mal, já dá de tanga, esperando o cipó das três. Vamos começar o filme, vamos lá, Zambuja, Zambuja, câmera, ação, vamos lá, vamos dublar o grito do Tarzan. Falei, Zambuja, o grito do Tarzan é
Tem inglês, traduzido é Tá por fora,
prepara tudo. A cena era a seguinte, a Jane estava parada, eu saía de uma moita, via a Jane, ia lá e dava um beijo nela. Aí, pronto. Luzes, câmera, ação. Eu aí saí. Viajando e fui lá, dei um beijo. Quando eu dei o beijo, aquele tiro. Ele já gritando, segurando o pé, veio um português. Vai pra casa! Isso é coisa que faças! Eu falei, é cinema, meu amigo. Cinema nada. Estamos aqui. Mas ela faz isso na vida real. Pra casa! E levaram a Jane, eu falei pro negão, escuta. Ah, Jane, não é namorada sua?
Não.
Mas a mulher explicou.
A Jane é o seguinte... Ela é casada com um português. O negão é apenas um colaborador quando o português se ausenta.
Cinema é um negócio maravilhoso. E há filmes que marcam muito na vida da gente. O filme que mais marcou na minha vida é Os Dez Mandamentos. Porque eu ia entrar naquele filme. Não entrei porque o porteiro não deixou.
O Giro por Baixo Pé.
O presidente americano Barack Obama ameaçou romper o acordo de envio de comida à Coreia do Norte se o país insistir no lançamento de um foguete em abril. Ele participa nesta segunda-feira de um encontro de cúpula sobre segurança nuclear na Coreia do Sul. A ditadura cubana deteve ontem 70 opositores do regime, um dia antes do início da visita do Papa Bento XVI à ilha. Entre os detidos estão 25 mulheres do grupo Damas de Branco. A maior parte das prisões se deu em Santiago de Cuba, cidade onde desembarca hoje o pontífice. Ativistas prometem protestos em missas nesta segunda-feira. Os gastos de brasileiros no exterior somaram US$3,740 bilhões nos dois primeiros meses deste ano, novo recorde histórico para o período, segundo dados do Banco Central. Em igual período do ano passado, recorde anterior haviam totalizado R$3,110 bilhões. Com isso, o crescimento foi de 20%. A série histórica do BC teve início em 1947. De acordo com economistas, os gastos de brasileiros no exterior costumam crescer quando a cotação de dólares está mais baixa. No mês passado, com as compras de dólares por parte do Banco Central, a moeda norte-americana registrou queda de 1,55%, fechando fevereiro em R$ 1,72. Em março, já está operando acima de R$ 1,80. Olha, começa na quarta-feira, dia 4, e vai até o dia 7, no sábado, a Quarta Arte Nossa, feira de artesanato promovida pela Casa da Cultura, que este ano conta com a participação de 20 expositores da cidade. Segundo a assessoria da instituição, o objetivo maior é valorizar os artesãos guaxupeanos, tornando seus produtos conhecidos do público. Os organizadores, sempre buscando inovação, introduziram este ano shows com convidados que acontecem todas as noites. Entre os produtos dos artesãos locais, estarão disponíveis chocolates, tandas, luminárias, trabalhos em pedras, vidros, ferro e madeiras, além de bordados, bonecas, chinelos e pinturas. E para completar o clima de Páscoa, os visitantes poderão apreciar o mundo encantado dos coelhinhos, que em todas as edições encanta crianças e adultos. Trata-se de uma produção em que se destaca o artesanato e a técnica de movimentar esses lindos bichinhos na festa do chocolate. Vale a pena agendar para fazer uma visita à Quarta Arte Nossa na Casa da Cultura, a partir de quarta-feira, sempre das 2 horas às 22 horas e no sábado das 10 às 10 da noite. O concurso 1374 da Mega Sena, sorteada no dia 24 de março de 2012, neste último sábado, acumulou, o valor acumulado foi em R$12.062.910,42. A estimativa do prêmio a ser sorteado para o próximo concurso, que será realizado dia 28 de março de 2012, é de R$15 milhões. Os números sorteados foram 06, 21, 28, 31, 33 e 43.
Okay. Previsão do tempo. Previsão do tempo.
A previsão do tempo para Guaxupé nesta segunda-feira, dia 26 de março de 2012, mínima de 18 graus, máxima de 30 graus, sol com algumas nuvens, não chove. As informações são do site Climatempo.
Clima Tempo, a melhor previsão para o Brasil.
Uma frente fria que se afasta por alto mar ao largo do litoral fluminense ainda favorece a formação de muitas nuvens sobre a região da Grande Belo Horizonte, Zona da Mata e também no oeste de Minas Gerais nesta segunda-feira. Nessas regiões podemos ter uma chuva já pela manhã, mas durante a tarde a chuva pode vir com força. Em Belo Horizonte ainda ocorrem algumas aberturas de sol, por isso o tempo abafado com máxima de 29 graus. Na região do Triângulo Mineiro, o sol aparece com força na maior parte do dia, temos apenas previsão de rápidas pancadas de chuva durante a tarde. No Vale do Jequitinhonha e também no Vale do Rio Doce, predomínio de sol e tempo firme. Bianca Lobo, da Climatempo Meteorologia.
Previsão do tempo. Notícia.
Neste final de semana aconteceu o GP da Malásia de Fórmula 1, GP que consagrou a Ferrari, que não vinha bem nesta temporada até o momento. Fernando Alonso venceu a prova, a primeira do ano, e também lidera neste momento o campeonato de pilotos. Sérgio Pérez, da Sauber Ferrari, foi a grande surpresa do GP da Malásia e chegou na segunda posição à frente de Lewis Hamilton, da McLaren, que já conquistou nesta temporada 2 pole positions. Mark Webber, da RBR, foi o quarto colocado. Kimi Raikkonen, da Lotus, também outra grande surpresa, na quinta posição. E aí sim, a grande e grata surpresa, Bruno Senna, da Williams, conquistou sua melhor colocação com um carro de Fórmula 1, a sexta. Felipe Massa, mais uma vez, decepcionou. O brasileiro não vem se encontrando e agora tem que mostrar serviço para continuar na Ferrari, ele que tem o contrato encerrando no final desta temporada. Felipe Massa é a grande decepção. A grande vitória, é claro, do brasileiro Bruno Senna, que tem que ser ressaltada. terminando à frente de craques da Fórmula 1, como, por exemplo, Michael Schumacher e Sebastian Vettel, os dois na 10ª e 11ª posições, respectivamente. Na Fórmula Indy, também gostaria de destacar a estreia de Rubens Barrichello. O piloto brasileiro não foi bem em sua corrida de debutante na Fórmula Indy, chegando apenas na 17ª posição. O brasileiro Hélio Castro Neves, da Penske, acabou vencendo a corrida de estreia da temporada da Fórmula Indy em 2012. Voltando à Fórmula 1, a próxima prova acontece daqui a 3 semanas, na China. Agência Rádio Web, com informações do mundo da velocidade, Felipe Osborio.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
Apoio Cultural. Ponto Chique do Cutiula. Para almoço e lanche, não tem outro igual. Ponto Chique do Cutiula.
Construtora Guaxupé. Compra, venda e construção de casas. Construtora Guaxupé. Uma empresa do grupo Antônio Felipe Zeituni. 3551-4237.
Loja A Dica. Confecções, calçados e variedades em presentes. Loja A Dica. Da Avenida Dona Floriana. Comprando no comércio local, você ajuda a fixar os jovens na cidade, pois a oferta de oportunidades aumenta. Apoio a SIG.
Portal Noivas. Locação de vestidos de noiva e trajes especiais. Há 17 anos em Guaxupé. Oferecendo praticidade e economia. Portal Noivas. 3551-5392.
Caravela Digital, criação de sites, comércio eletrônico e campanhas web. Acesse caraveladigital.com.br.
Escritório Contábil Smart Giassi, o número 1 em contabilidade. Escritório Contábil Smart Giassi.
Guaxupé Imóveis. Guaxupéimóveis.com.br. Guaxupé Imóveis, é só acessar e sua casa encontrar.
551-4540.
Minquilo Materiais para Construção. Qualidade e economia na construção. Em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo Materiais para Construção.
Com a Porticap, negócios de factoring. O atendimento é especial. Compra duplicata, cheque pré-datado e cédulas de produtos rural. Mais agilidade é na Porticap. Dinheiro na hora, sem burocracia. Quando o assunto é credibilidade, é na Portcard que você confia.
Portcard, Rua Conde Ribeiro do Vale, 580, Sala 2, Centro, Guaxupé. Fone 35-3551-4220. Celular 91-168139.
Portcard.
Ponto Chique do Cutiula.
Para almoço e lanche, não tem outro igual.
Ponto Chique do Cutiula.
Você quer falar com a Rádio Comunitária? Mande seu e-mail para comunitaria87fm2@gmail.com ou entre em contato pelo telefone 3552-6038. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, a primeira do seu rádio.
Esporte Estância, o mundo dos esportes ao seu alcance. Informa a hora certa, 11:21. Pratique esporte. Pratique Esporte Estância.
Universo Oi Guaxupé, a única loja Oi há 9 anos na cidade de Guaxupé. Universo Oi, 3551-8303.
Panificadora Real, a sua panificadora de todos os dias. Panificadora Real.
Ontem eu me aborreci de novo com o Valdo.
Mas por que, Clô?
Ah, ele tá mudando.
Se eu coloco o meu melhor vestido, ele não para de reclamar.
Mas reclamar de quê? De ser marido de mulher bonita?
Pois é, faz como se fosse meu dono.
Mas você precisa dele, Clô. Pensa bem, mulher.
Homem nenhum nesse mundo vale a gente deixar de ser fiel.
Eu sou Maria da Penha. A Lei 11.340 leva o meu nome porque eu também fui vítima de violência doméstica. Denuncie a violência contra a mulher. Disque 180 ou vá à delegacia mais próxima.
Mulheres e Direitos. Esta campanha é uma iniciativa das agências da ONU, UNAIDS, UNFPA, ONU Mulheres e UNICEF em parceria com o Instituto Maria da Penha.
A Rádio Comunitária apoia o respeito às diferenças independente de gênero, raça, religião ou cultura, de condição social ou econômica, ou de natureza sexual. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é Rádio de Verdade.
Onze horas 22 minutos, esse é o Giro pro Guaxupé. Você que está sintonizando o rádio agora, seja muito bem-vindo, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Queria aproveitar e mandar um abraço aqui pro meu colega Borges Cowboy, né? Aê, Borges, o Borges tá aqui na escuta, tá ouvindo a gente e ligadaço aqui, já comentando também. Ó, Fabrício, um abraço pro Fabrício, que a gente já está aqui no Facebook conosco também. O Ademir Placedino, que está desejando um bom dia aqui, uma ótima segunda-feira para todo mundo aqui da rádio e também para os nossos ouvintes. A gente ouviu aí o pessoal falando a notícia aqui que é sobre os gastos dos brasileiros no exterior. E é por aí mesmo, a questão é até maior. O brasileiro chega a deixar 3 vezes mais no exterior do que o estrangeiro no Brasil.
Centavo a centavo.
Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Turismo, Embratur, revelam que os turistas estrangeiros deverão deixar este ano no Brasil cerca de 7 bilhões de dólares. A Embratur estima que o Brasil vai ser visitado por 5 milhões e 800 mil turistas até dezembro. O Instituto descobriu que só nos 2 primeiros meses de 2012, os turistas estrangeiros já desembolsaram mais de 1 bilhão e 270 milhões de dólares com suas despesas de hotéis, transporte e compras. O crescimento em relação ao ano passado supera a média de 8%. Mas quem pensa que o faturamento aqui dentro é grande pode mudar de ideia na hora de comparar os gastos dos brasileiros lá fora. Só em fevereiro, o Banco Central registrou aumento de quase 31% nas despesas dos brasileiros no exterior, somando 1 bilhão e 740 milhões de dólares. Somando os 2 primeiros meses do ano, o turista daqui já levou para países estrangeiros 3 bilhões e 742 milhões de dólares. E se não houver nenhuma crise inesperada que afete a economia brasileira, é possível que em 2012 os brasileiros gastem mais no exterior do que gastaram em 2011. No ano passado, os turistas brasileiros deixaram lá fora 21 bilhões e 234 milhões de dólares. De Brasília, Andréa Tavares.
Comunitária, prestação de serviços e informação. Intervalo musical.
E a gente ouve o Arnaldo Antunes com Dinheiro.
Fora do que guardar em casa.
Esse foi o Arnaldo Antunes com Dinheiro.
O Giro por Guaxupé.
Apoio Cultural.
Banca Avenida 1 e 2. Revistas, jornais, recargas de celulares de todas as operadoras.
Conheça a nova coleção verão de sandálias adulto e infantil da loja Multimarcas. Tênis de várias marcas, camisas, vestidos, bolsas, cintos e acessórios para festa. Loja Multimarcas, no bairro Jardim Morada do Sol.
Portal Noivas. Locações de vestidos de noiva e trajes especiais. Vista-se com elegância na Portal Noivas. 3551-5392. Restaurante Nova Floresta. Refeições com inigualável sabor da cozinha mineira, em uma das principais reservas naturais de Minas. Restaurante Nova Floresta. 3551-3028. DT Forte. A solução contra ratos, baratas, formigas e outros bichinhos que atrapalham a sua vida.
DT Forte. A sua detetizadora.
A Rádio Comunitária apoia o respeito às diferenças independente de gênero, raça, religião ou cultura, de condição social ou econômica, ou de natureza sexual. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é Rádio de Verdade.
A Câmara Municipal de Guaxupé é a casa do povo. Por isso, a sua participação é muito importante para direcionar o trabalho dos vereadores. Acompanhe de perto as sessões do Legislativo ou assista de onde você estiver pela internet. Acesse camaraguaxupé.mg.gov.br e saiba mais sobre as atividades da Câmara dos Vereadores em prol do povo de Guaxupé.
Mulheres devem tomar cuidado especial com a higiene íntima. A falta de tempo prejudica diversas áreas da vida. E as mulheres que passam o dia todo no trabalho, por exemplo, não têm tempo de dar a atenção merecida aos cuidados básicos com o corpo, como a higiene íntima.
Na vida moderna de hoje, grande parte das mulheres passa o dia inteiro no trabalho e acaba se descuidando da higiene íntima correta. Segundo a médica especializada em ginecologia e obstetrícia e sexualidade humana pela USP, doutora Flávia Fairbanks, a falta de cuidados pode aumentar a predisposição a corrimentos e infecções vaginais, que pode desencadear problemas como desconforto e infecções urinárias. Posteriormente, pode surgir algo mais grave e crônico, como a candidíase de repetição. Um outro detalhe que a médica frisa é que toda vez que a mulher for ao banheiro, a higiene deve sempre ser feita com movimentos, que vão de frente para trás para que não haja contato das bactérias intestinais com a vagina. Já o ginecologista, obstetra e professor da Faculdade de Ciências da Saúde de São Paulo, Dr. Paulo Venert, além de lavar a região genital sempre que evacuar, a mulher jamais deve reter a urina para não utilizar banheiro público ou do serviço até a hora de chegar em casa. Ele diz que muitas mulheres chegam até mesmo a evitar de tomar água para não sentir vontade de ir ao banheiro. Dr. Paulo diz que isso é ainda mais perigoso. Segundo ele, o que protege a bexiga é a urina fluida e a circulação frequente dela. A uretra feminina, segundo o médico, é muito curta. Isso facilita a entrada de bactérias. Se ela bebe bastante água e vai frequentemente ao banheiro, limpa esse canal e previne problemas. Dr. Paulo Weinert dá 5 dicas para as mulheres que trabalham fora cuidarem da higiene íntima. A primeira é escolher roupas íntimas com tecidos que permitam boa ventilação, como o algodão. Os sintéticos, principalmente, não deixam que a pele respire. Evite roupas justas demais e tecidos muito grossos, como o jeans, principalmente no verão. Se você sabe que vai passar muitas horas fora de casa, leve uma calcinha na bolsa para trocá-la durante o dia. Como é difícil lavar a região íntima fora de casa, tenha na bolsa algodão prensado, daqueles de retirar maquiagem. Sabonetes íntimos em forma de lencinhos também são ideais para os dias do ciclo menstrual. E por último, leve na bolsa também forros descartáveis para revestir o assento do vaso sanitário. Como é inevitável usar banheiros públicos, é bom que você esteja prevenida. De Belo Horizonte, repórter Júlio Baranda.
Um giro por Guaxupé, em defesa da nossa gente.
e tem um detalhe aí também, né? Encontrar banheiro público, né? Porque é difícil, né? Isso aí. É difícil mesmo aqui. Em um monte de cidade é difícil encontrar banheiro público. E quando se encontra, você tem que pagar lá. Não é bem público assim, não. Em Guaxupé mesmo, se você tiver vontade de fazer xixi e tiver pra rua, você tem que se virar, entrar no bar, sei lá, né? Porque não tem. Quer dizer, eu pelo menos não conheço. Tem o da rodoviária lá, mas que justamente eles cobram 30 centavos ou 35 centavos pra manter o banheiro limpo lá. Se bem que isso talvez já deveria estar na taxa também, inclusa de embarque, de manutenção da rodoviária, enfim, tudo, todas aquelas taxas que a gente paga que ficam embutidas no preço da passagem. Que a gente está falando em saúde, a Organização Mundial de Saúde afirma que o uso constante e indiscriminado de antibióticos tem levado a crescente resistência humana ao medicamento, o que torna a bactéria cada vez mais resistente. O infectologista Marcos Antônio Cirilo, ele disse que o brasileiro tem mania de se automedicar de forma errada. Segundo ele, 70% dos antibióticos vendidos são utilizados para combater infecção por vírus. E antibiótico não mata vírus.
Deixa eu cumprimentar aqui o doutor Marcos Antônio Cirilo, ele que é médico infectologista e também compõe a Sociedade Brasileira de Infectologia. Doutor Marcos, bom dia.
Bom dia, Walter. Para você e os seus ouvintes, um bom dia.
Bom, doutor Marcos, para uma pessoa que sem nenhum tipo de prescrição médica, está com um dente doendo, aí de repente alguém, olha, você toma esse antibiótico aqui, que é batata, você toma, vai sarar o seu dente, ou então você está com algum ferimento no corpo, toma também esse antibiótico aqui, que isso também é batata, você toma e vai melhorar no mesmo instante. Quais são as consequências para a pessoa que toma esse medicamento e também esse medicamento para o futuro? O que poderá acontecer com esse medicamento, Dr. Marcos?
Bom, Walter, primeiro que o antibiótico deve ser utilizado somente com prescrição médica. Já existe lei para isso. E o antibiótico, ele mata normalmente bactérias e fungos. Quer dizer, se você não tiver uma infecção, você vai estar tomando um medicamento, você vai gastar seu dinheiro. Ele vai ser metabolizado pelo teu fígado, ele vai ser metabolizado pelo teu rim, ele vai ter eventos adversos, vai ter interação medicamentosa. Todos esses efeitos vão acontecer em você. E uma coisa que é muito importante é a resistência da bactéria que você tomou antibiótico, você matou algumas, as que você não matou porque são resistentes, vão começar a crescer em número. E depois de algum tempo você só vai estar colonizado por bactéria resistente.
Ou seja, ele tomou de forma inadvertida, sem a prescrição médica, o antibiótico para uma doença que ele não tinha. De repente ele adquire essa doença, vai tomar o mesmo antibiótico e esse antibiótico pode não fazer efeito.
Provavelmente não, porque a bactéria já foi selecionada pelo uso anterior de antibiótico e ela vai ficar mais resistente. Quer dizer, você vai ter que tomar um antibiótico mais moderno e provavelmente mais caro.
Agora, por que o povo insiste Em trazer problema para a sua própria saúde, se automedicando, e por que ainda se encontra medicamento, como o senhor já nos alertou, né? Existe uma lei, antibiótico só pode ser adquirido através de uma prescrição médica, através de uma receita. O que isso até hoje não está corrigido, doutor Marcos?
Primeiro porque o brasileiro, ele acha que ele é médico também, né? Depois, muitas farmácias, você não tem farmacêutico, você tem um balconista que ganha uma parte do que ele vende. Depois, o próprio governo precisa fazer campanhas alertando, incentivando a população a tomar medidas adequadas. Quer dizer, nós devemos alertar a população da importância do uso correto do antibiótico.
Ou seja, daqui a pouco, como o senhor nos alertou, né, cada vez que um organismo recebe um antibiótico, aquela bactéria, ela cria, portanto, uma resistência. Se ela não for eliminada, ela vai realmente ganhar musculatura, né? Enfim, então, para esse mesmo tipo de medicamento, pode não fazer, portanto, aí o devido efeito. Como é que é feita essa escala de medicamento, de antibiótico, doutor? Tem um antibiótico que é fabricado com uma determinada potência, de repente tem uma nova geração que a potência é maior. Como é que funciona isso, doutor Marcos?
Bom, existe sim, não é uma regra, mas nós temos aquelas, por exemplo, as penicilinas, são antibióticos antigos, que são muito bons, são usados para as infecções de comunidade. Aí depois existem penicilinas reforçadas, para quando a pessoa precisa de um antibiótico reforçado, mais potente, com espectro maior. Depois, se você for internado, você vai passar para outros antibióticos. Se você for para a UTI, para outros antibióticos. Então, como você está vendo, existe uma escala no uso de antibiótico, desde aquele antibiótico para a comunidade, para uma infecção de garganta, de ouvido, uma pneumonia não complicada, até aquele antibiótico para aquele doente que está na UTI, muito grave, com uma infecção por uma bactéria de UTI que é muito resistente. Então, nós devemos seguir esses passos.
Bom, tem mais chance aquele paciente que sempre utilizou o antibiótico prescrito pelo médico quando ele é internado, em relação àquele que sempre foi desobediente, nunca quis seguir, portanto, essa regra, e a chance de se curar é maior por parte daquele que realmente sempre tomou medicamento seguindo a prescrição médica, doutor Marcos?
Provavelmente, Walter, provavelmente o que nunca tomou antibiótico vai ter uma infecção por uma bactéria não resistente. E quando ele precisar de um antibiótico, quando ele for para a UTI ou tiver uma infecção, é quase certo de que aquela bactéria que está causando a infecção vai responder aos antibióticos mais comuns, aos antibióticos que nós podemos usar na comunidade. E se ele for para a UTI, essa regra também vai valer. Quer dizer, não usei nunca antibiótico, usei há muito tempo atrás, provavelmente minha infecção é por uma bactéria não resistente à grande maioria dos antibióticos. Pelo contrário, tomei nos últimos 3 meses, eu tenho grande chance de ter uma infecção por uma bactéria resistente.
Uhum. Bom, com relação aos pais e aos filhos, né? Temos aí muitas crianças, de repente os pais constatam que a criança está ali com uma febre, aí detectam ou supõem que a criança deve estar com problema de garganta, ou então supõem que a criança esteja com problema de ouvido e taca ali um antibiótico que uma vizinha ensinou, ou então um parente indicou, ou alguma coisa nesse sentido. Quais os riscos para essa criança, doutor Marcos?
Bom, um dos maiores riscos é que essa criança vai estar usando antibiótico desnecessariamente. 70% dos antibióticos que nós tomamos é por infecção por vírus, e antibiótico não mata vírus. É a gripe, é uma infecção de garganta que não precisa de antibiótico, uma infecção de ouvido que não precisa de antibiótico. Então, o pai não deve medicar a criança, deve levar a criança ao médico, que é quem está preparado para avaliar e prescrever o antibiótico. E uma coisa que a gente também pede é que, assim, o pai leva a criança no médico, ele não prescreve antibiótico, muitas vezes o pai leva a criança em outro médico, na esperança daquele segundo médico prescrever antibiótico para o seu filho. Essa medida também não deve ser usada de rotina.
Sim. E aquela criança, né, que, enfim, foi levada até o médico prescreveu, portanto, ali uma medicação para poder ajudá-la a melhorar aí a sua saúde, né, um problema de garganta. De repente, essa criança tem um irmãozinho, né, que também vem, aparentemente, tendo o mesmo tipo de problema de saúde. Aí o pai já levou o primeiro no médico, aproveita então o remédio, então aproveita a receita. Isso é correto, doutor?
Não serve. Não serve porque cada pessoa responde de um jeito, a imunidade dos irmãos nem sempre é a mesma, a bactéria nem sempre é a mesma, a bactéria de uma pessoa transferida para outra que está vivendo em equilíbrio com uma, em outra pessoa pode causar infecção. Então a gente...
Cidadania e utilidade pública. O Giro por Guaxupé.
Apoio Cultural. Ponto Chique do Cuchula. Para almoço e lanche, não tem outro igual. Ponto Chique do Cuchula.
Disque Cerveja do Broa. Cerveja gelada, praticidade na entrega e um preço que cabe no seu bolso. Atendimento das 8 às 3 da madrugada. Disque Cerveja do Broa, 3551-5007.
Direta Segurança Eletrônica. Sua segurança, nosso compromisso. Direta Segurança Eletrônica. Direta Segurança Eletrônica. Sua segurança, nosso compromisso. Direta Segurança Eletrônica. Escritório Contábil Smart Giassi. O número 1 em contabilidade. Escritório Contábil Smart Giassi.
Esporte Estância. O mundo dos esportes ao seu alcance. Informa a hora certa.
11:43.
Pratique esportes. Pratique Esporte Estância.
Guaxupé Imóveis. Guaxupéimóveis.com.br. Guaxupé Imóveis é só acessar e sua casa encontrar.
551-4540.
A Drogaria Guaxupé, a farmácia da Silvia, agora está associada à maior rede de drogarias do estado de São Paulo, a rede Multidrogas, a rede que faz mais pela nossa gente. Entregas em domicílio, 3551-1185.
Rede Multidrogas.
Loja A Dica, confecções, calçados e variedades em presentes. Loja A Dica, da Avenida Dona Floriana.
Universo Oi Guaxupé, a única loja Oi há 9 anos na cidade de Guaxupé. Universo Oi, 3551-8303.
Agora são 11:44 e a gente vai sair um pouquinho daqui de Guaxupé e vai lá para São Paulo agora. Nesse momento a gente conversa com o nosso companheiro Luiz Antônio Próspero, o Gordo, que fala com a gente toda segunda-feira, aqui com o maior prazer, com o maior orgulho de estar colaborando aqui, a gente ouvir tanta sabedoria aí do outro lado, né? O Gordo que é um dos responsáveis lá pelo caderno de esportes, por todo o departamento de esporte lá do estado, do Estadão, né? Do estado de São Paulo, do Grupo Estado. E a gente conversa com ele agora, que esse final de semana foi movimentado, bastante movimentado. Bom dia, Gordo. Tudo bom?
Tudo bom, Rodrigo. Um prazer novamente falar com vocês, a todos os ouvintes aí da comunitária e do FPE.
Ó, prazer é nosso. E olha, esse final de semana tem coisa pra falar, hein, Gordo? O que que aconteceu aí em São Paulo, que parece que teve guerra civil aí?
É, tem muita coisa pra falar. Da outra semana também, porque eu não pude participar do programa na outra segunda-feira, que estava um compromisso dentro do jornal, da queda do Ricardo Teixeira, Marinho na CBF, tem muito assunto, mas vamos começar por ontem, né, que foi mais um episódio lamentável no futebol aqui em São Paulo, com a briga das torcidas organizadas, que resultou na morte de um palmeirense baleado durante um conflito na parte da manhã, nem no começo da, tipo, não, mais ou menos na hora do almoço, também antes do clássico. As torcidas marcaram de se encontrar ali na freguesia do Ó, para quem não conhece São Paulo, quem chega de São Paulo pela rodovia dos Bandeirantes, a Via Bandeirantes, ela é a terceira ponte ali, logo que cai na marginal. É a ponte da freguesia do Ó, indo um pouco mais para fundo do bairro. Tem uma avenida lá que já virou, como que a gente pode falar assim, uma região de conflito mesmo. Eles marcam sempre aquele encontro, sempre por essa mesma avenida. Acontecem as grandes brigas, e nesse domingo não foi diferente. Os torcedores com pedaços de cano, madeira e fogos de artifício foram para o confronto. A polícia militar estava no local fazendo um comboio para levar parte dessa torcida para o Pacaembu. Ficou sem ação e, segundo um cabo da PM, que deu um depoimento agora mesmo na TV Globo, disse que eles ficaram sem ações e ficaram apenas assistindo o confronto, que mais uma vez acabou com a morte de um torcedor. É lamentável, né, Rodrigo?
É lamentável mesmo, e precisa-se de uma inteligência policial para... Porque esse pessoal combina as coisas pelo Twitter, pelo Facebook, a polícia não vê isso antes, Gordo?
Não, a polícia vê, o Ministério Público aqui de São Paulo, sempre quando acontece, fala que está investigando, que já tem um mapeamento de quem são esses líderes e tal, mas as providências concretas mesmo não são tomadas, viu, Rodrigo?
É, né?
É sempre quando acontece, aparece um... Desculpa a expressão da palavra, que um bando de oportunistas para debater o tema, mas providências mesmo são poucas. A PM também eu condeno, porque sempre que tem jogo ela reúne líderes de torcidas organizadas para conversar, debater, tentar um pacto de paz. Eu, para mim, acho que não tem que reunir com ninguém, tem que punir esses vândalos, levar para a cadeia, prender, deixar preso, porque muito que acontece nesses confrontos, eles são indiciados, passam meia hora e são soltos novamente, né? Isso dá margem para novos confrontos. Já virou uma guerra. Se a polícia não Polícia Militar, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo não tomar uma providência mais enérgica, não teremos mais mortes, como já vem acontecendo aí ao longo do ano e nos outros anos também. É um negócio muito terrível que precisa se resolver com critério mesmo, tomar uma decisão. Não adianta mais ficar debatendo, ver o que vai fazer. Chega a hora de ação mesmo, viu, Rodrigo?
Sem dúvida. E chama a atenção também, eu estava vendo algumas imagens do Pacaembu, que aquela... O Pacaembu é exemplo também do Morumbi, tem aquelas praças na frente do estádio, né? Essas praças, elas viram literalmente praça de guerra, quer dizer, também não sei se é possível, quer dizer, algum tipo de interdição, mas eles sabem que a torcida vai se encontrar naquela praça, na frente do estádio, vai ter guerra entre polícia e torcida, é sempre a mesma coisa, né, Gordo?
Não, então, nesse caso aí de ontem, nem foi briga de torcidas contra torcidas, né, torcedor contra torcedor. Foi uma ação da polícia para tentar inibir a invasão da torcida do Corinthians pelo portão principal do Pacaembu. Mas isso tudo tem uma explicação bem lógica. Os acessos aos nossos estádios, por isso que eu sou favorável à Copa do Mundo aqui, que isso aí vai ser uma grande lição. Os acessos aos nossos estádios para o torcedor são terríveis, né? Não tem acesso de nível para o torcedor. Então o que acontece? Afunila todo mundo para entrar num portão só e o jogo já está rolando e eles não conseguem entrar, porque tem revista, tem não sei o que. E aí até eles conseguirem entrar, já tem 10, 15 minutos de jogo. E isso aí, quem está lá de fora fica desesperado, empurra e começa os tumultos. Aí a polícia não tem como agir, a não ser com a violência, com bombas de efeito, com balas de borracha, para ver se se dispersa um pouco a multidão. O que tem que ser feito? Aquela praça lá em Charlesville é uma praça muito grande, até a chegada no portão principal do Pacaembu. Ali deveria se fazer um filtro. Quem tem ingresso na mão ia formando as filas, a própria PM poderia organizar essas filas para tentar organizar a entrada dos torcedores. Mas como eles não tomam essa providência, chega todo mundo, quer entrar de uma só vez, e aí acontece esse tumulto. É outra coisa também deplorável no nosso futebol, né? Organização péssima, principalmente em grandes jogos.
Sem dúvida, Gordo. E isso, você me falando isso agora, já me lembra a Copa do Mundo, inevitavelmente, né? Que estará aí com os estádios, com as coisas, enfim, me lembra CBF, me lembra organização. Como é que você viu a queda do Ricardo Teixeira? Eu estava inclusive lendo uma coluna sua do dia 18 de fevereiro, quando teve o fico do Ricardo Teixeira, né? Você falando que não ia ter muita mudança, mas parece que mesmo depois da queda, parece que a mudança também não ia ser muita, né? Ou estou errado, Gordo?
Não, tá certo. O que aconteceu, eu lembro perfeitamente na segunda-feira, que eu falei com vocês da comunitária por volta de umas 11h40, por aí da manhã, que o Marinho ia dar uma coletiva, que ele tinha sido nomeado pelo Ricardo Teixeira como novo presidente da CBF, que o Ricardo Teixeira tinha pedido licença naquele momento. Mas, para surpresa geral, o Ricardo Teixeira anunciou a sua renúncia, né? E nomeando o Marinho como novo presidente da CBF.
Uhum.
Até então, antes da renúncia, a gente achava que ia ficar do mesmo jeito, não ia ter grandes mudanças, porque o Ricardo Teixeira ia continuar ditando as regras. Mas com a saída dele, virou uma confusão muito grande, porque ele fez o Marinho, que é o, teoricamente, o vice-presidente mais velho pelo estatuto da CBF, ele teria que assumir, e as federações concordaram. Quer dizer, parte das federações são as que votam, as federações estaduais têm direito a voto, né? São 27 votos das federações estaduais para eleger o presidente da CBF e mais 20 votos dos clubes da Série A. E isso aí provocou muita confusão, porque as outras federações ficaram, vamos dizer assim, com ciúmes, porque a Federação Paulista praticamente que assumiu o controle da CBF. Com o Marco Polo de Onero, que é o presidente aqui, ele é um mentor do Marinho. Então, causou um pouco de rebuliço no começo, mas agora as coisas estão se acalmando e parece que não vai mudar muita coisa, não. A única diferença é que, como o Ricardo Teixeira também renunciou ao comitê organizador local da Copa, o Ronaldo, o jogador, o Ronaldo Fenômeno, passou a ter um papel importante nesse processo.
Uhum.
Então, isso aí pode ser o começo de uma nova mudança no futebol brasileiro se o Ronaldo realmente resolver assumir uma posição de destaque junto com outros grandes ex-jogadores. E aí a gente pode citar Zico, Falcão e por aí afora, Raí, jogadores que têm alguma coisa ao país para dar uma nova ordem ao nosso futebol brasileiro. Pode ser um começo, mas por enquanto está tudo como era antes, viu, Rodrigo?
Então agora eu vou falar para a gente falar de futebol, então, viu?
Vamos lá. é o bom da história.
Né? Pois é, agora é o bom da história. Como é que você enxergou a rodada e os resultados, o Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos? O jogo do São Paulo e do Santos foi um jogão, hein?
É verdade. O Palmeiras e Corinthians, o São Paulo e Santos da semana passada foi um grande jogo. O São Paulo mostrou muita disposição, muita raça, muita técnica também. O Lucas resolveu, enfim, assumir um jogo, tomou conta da partida. Foi o grande destaque daquele jogo. O Santos, com um a mais desde o começo do segundo tempo, não conseguiu passar por cima do São Paulo, mesmo com Neymar e Ganso. Os dois estiveram um pouco apagados. O São Paulo jogou uma grande partida e mostrou que é candidatíssimo ao título. E aí, chegando na rodada de ontem, Palmeiras e Corinthians também fizeram um grande jogo. Uhum. O primeiro tempo foi inteirinho do Palmeiras. O Palmeiras conseguiu neutralizar as principais armas do Corinthians, bloqueou bem os meias do Corinthians, deixou o Corinthians um pouco sem ação. O Corinthians viu praticamente de cruzamento na área. E o Palmeiras conseguiu o gol e tal, e poderia voltar para o segundo tempo com uma folga tranquila e administrar o clássico e até conseguir mais gols. Mas com 6 minutos o Corinthians já virou o jogo, uhum. né, com duas faltas no mesmo local, que aí foi o grande erro do Palmeiras, que o Corinthians usa muito essas laterais do campo com seus meios para provocarem as faltas e depois lançar a bola na área. Não foi diferente ontem, por sorte conseguiu 2 gols, uma falha do Márcio Araújo, né, que isso acontece. E aí o Corinthians passou a ser Corinthians. Ali, depois que fez o 2-1, ia ser muito difícil para o Palmeiras virar, porque quando o Corinthians está em vantagem, ele vem muito forte, marca forte, chega junto e não deu espaço. Foi um grande jogo e o Corinthians mereceu a vitória.
A reação foi muito forte, né, por parte...
E aí no jogo São Paulo e Mirassol, São Paulo sofreu um pouco, chegou a perder um pênalti, mas conseguiu se impor também e assumiu a liderança do campeonato. Não teve uma atuação daquelas maravilhosas e tal, mas fez o seu papel, que era vencer o Mirassol. E o Santos passou sem problemas pelo Bragantino, apesar de ter levado 2 bolas na trave lá, mas o Bragantino não chegou a assustar muito o Santos não, que jogou completo com Neymar, Ganso e companhia. Então agora os 4 grandes continuam na frente do Paulistão, agora é esperar a próxima fase para ver o que vai acontecer, né? Porque por enquanto está tudo muito previsível, viu, Rodrigo?
É verdade. Inclusive, esse jogo ontem do São Paulo foi bem que você disse, né? Foi bem a lição de casa mesmo, né? Porque foi um joguinho até pênalti perderam, né?
O Elian José chutou a bola na trave, né? Que jogou mais uma vez no lugar do Luiz Fabiano, que mais uma vez se machucou, né? Então, um drama, o Luiz Fabiano não consegue emplacar 4-5 jogos seguidos desde que ele chegou a São Paulo. Situação complicada. Mas o São Paulo fez o que tinha que fazer e até agora, em 15 rodadas, nenhum grande perdeu para um time pequeno, a não ser o Santos contra o Mogi, mas assim mesmo que o Santos jogou com o time B. Uhum. De resto, os grandes não perderam para os pequenos ainda nesse campeonato, e você vê como está bem desnivelado, né? Os grandes estão se impondo sem muitos grandes problemas.
Agora, o fato, a invencibilidade do Palmeiras de ter sido quebrado, isso você acha que é natural? Isso não abala nada do que o trabalho que vem sendo feito, vem sendo desenvolvido este ano pelo Palestra Itália lá, não, né?
Mas, se fosse outros tempos, um ano passado, abalaria, mas esse ano o Palmeiras conseguiu se equilibrar tanto dentro de campo como fora, parar um pouco as brigas políticas e tal. O Filipão está com um pouco mais de tranquilidade para trabalhar. Os reforços que chegaram foram pontuais, vieram em boa hora, estão dando conta do recado. Quer dizer, o Palmeiras não jogou mal. Se tivesse jogado muito mal e tal, se fosse uma derrota assim meio vexatória, poderia abalar, mas como um resultado normal, um 2-1 num clássico, não tem problema nenhum. E hoje o clube finalmente apresentou, confirmou a contratação do Wesley, vai apresentá-lo amanhã, com aquela vaquinha que não deu certo, mas foi uma iniciativa, uma experiência que pode dar certo nas próximas contratações. Foi uma iniciativa interessante, que acabou não dando certo, porque a grana que tinha que ser arrecadada era muito alta e o Palmeiras não conseguiu chegar, mas conseguiu um parceiro e anunciou a contratação do Wesley ainda ontem à meia-noite. E hoje está já em todos os sites aí, e amanhã ele vai ser apresentado. Então não abalou muito não, acho que o Palmeiras vai chegar forte também para tentar buscar esse título, viu, Rodrigo?
Legal, e por falar em verde, vamos falar do nosso verde daqui um pouquinho, Gordo. Não sei se você tem acompanhado a Sociedade Esportiva de Guaxupé, ela vai ter eleição no próximo dia 2 de abril agora. Elegerá sua nova diretoria para o triênio 2012-2014. O fato que os burburinhos que acontecem aqui na cidade de Guaxupé, Gordo, é que seria uma prévia política e essa eleição, devido a ter um candidato apoiado por um suposto pré-candidato aí a prefeito, né, e o outro apoiado pela administração pública. Enfim, como que você enxerga essa questão da presidência da sociedade esportiva? O que, que a esportiva precisa? Precisa de disputa política ou precisa de gente com propostas de qualidade e competentes lá dentro, Gordo?
Olha, se começar por esse lado político aí, eu já vejo com pessimismo, viu, Rodrigo? Eu acho que futebol, cargo, diretor de futebol, time, clube, não pode ser, pode estar ligado com a política. Toda vez que isso aconteceu isso, não deu certo. Acho que a esportiva teria que trilhar o seu caminho, buscar grandes esportistas da cidade interessados, que a gente tem muita qualidade, muitas pessoas de muito bom nível, com bons projetos. Acho que para tocar esportiva, tem gente sim para fazer uma coisa diferente. Agora, se for para lado político, aí esquece. Porque seja qual for o vencedor, no futuro vai ter problema. Porque vai ser criticado porque está ligado à administração pública, ou criticado porque usou dinheiro público. Aí começa muita confusão. Eu acho que a gente tem que ter um projeto novo para esportivo. O que o poder público poderia ajudar com a esportiva é uma coisa que eu já falei há muito tempo. É de tentar arrumar um espaço, um terreno para se construir um CT para a esportiva aí, com doações de empresários da cidade, para a esportiva ter a sua casa. Tendo a sua casa, depois aí não tem problema, porque da sua casa eles começam a criar novos jogadores, criam um ambiente, a esportiva tem uma cara, porque hoje ela vive assim, numa sede que não existe, joga só no estádio municipal, treina só no estádio municipal, quer dizer, ela não tem um lugar próprio para sobreviver, né? Isso é muito ruim. É por isso que eu falo que eu acho que o poder público poderia ajudar a esportiva com isso, com doação de um terreno, ajuda de construção de um CT. O que é construir um CT? No começo, você constrói dois campos de futebol no máximo, um bom vestiário aparelhado aí com academias, essas coisas de fisioterapia, e ali começa a treinar a molecada, faz uma divisão de base e forma o clube. Eu acho que é esse o caminho. Se for para esse lado de política, eu acho que não vai a lugar nenhum. Passa a eleição, acaba o novo prefeito, ou esse prefeito continua no poder, ou outro que seja, que chega, fica tudo muito atrelado à política, e isso é muito ruim.
É, o esportivo teve grandes jogadores, né, Gordo? Como o Zé Áquila, que ontem apareceu, que se levou no Milton Neves, lá no Museu da Bola, lá dele, lá no site dele, no programa do apareceu o Zezé Áculo dizendo que jogou muito o Zé Áculo aqui em Guaxupé.
Jogou mesmo, eu tive a oportunidade de ver um pouco, não no auge dele, na juventude dele, mas vi um pouco, era muito bom de bola mesmo. O Milton Neves é um fã dele, sempre que a gente se encontra aqui, ele fala do Zé Áculo, fala do Pachá também, do saudoso Pachá, que jogava muita bola e... Então, eu estou se inspirar nesses grandes jogadores que a esportiva já teve, outros clubes aí da cidade também, e tentar dar uma nova ordem mesmo. Acho que merece, acho que merece ter um time forte e tal, e que vá para as disputas das divisões intermediárias de Minas, depois chegar na primeira divisão, como já aconteceu, né?
Sim,
só que com briga política não vai a lugar nenhum não, viu, Rodrigo?
Só em bola meio de campo, mais ainda.
Ah, só em bola meio de campo. Os possíveis candidatos têm que ter um projeto para esse esportivo, mas um projeto viável. Não adianta ficar também querendo inflar o balão, não. Tem que ser uma coisa viável, que bem pé no chão, mas com uma proposta interessante, desvinculada de questões partidárias e tal, que isso aí... Já está provado que não deu certo. Você veja o que aconteceu no começo da administração do Roberto Luciano, quando o Jairzinho tentou fazer daqui um movimento político também, e acabou não dando certo, e foi uma confusão total na cidade, e parece que agora vai se repetir a história, e isso não é legal, não.
É. Pois é, e aí a gente, e a esportiva continua padecendo, né? Enquanto isso.
Enquanto isso, quem paga é o torcedor, né?
É quem paga é o torcedor. Os Tigres de Minas que digam aqui, é o pessoal da torcida. Olha, ô Gordo, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação. Uma ótima semana pra vocês aí, bom trabalho, viu? Muito obrigado.
Obrigado você, Rodrigo, até a próxima segunda.
Até a próxima segunda. Tchau, tchau.
Tchau, um abraço.
Abraço. E a gente segue aqui no Giro pro Guaxupé. Muito obrigado a todo mundo, que a gente vai chegando mais uma vez no finalzinho de mais um programa. Quero agradecer a todos pela audiência, pelo carinho, pela confiança de sempre. E é hora de dizer tchau.
Deixa eu te falar uma coisa.
Essa é a Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, emissora sem fins lucrativos, sem vínculos políticos e sem pretensões religiosas. A 87 defende a democracia, a cidadania e o direito do cidadão de bem, não recebe verbas públicas e se mantém exclusivamente com o apoio cultural das empresas de Guaxupé que acreditam em nossa linha de conduta, com reportagens, produção e colaboração de toda essa comunidade. Termina aqui mais um Giro para o Guaxupé. Tenham todos uma ótima tarde de segunda-feira, uma ótima semana e tchau, tchau.
De segunda a sexta, você está convidado para discutir os assuntos da nossa cidade. O Giro por Guaxupé, um programa em defesa da nossa gente. O Giro por Guaxupé, de segunda a sexta, às 10 da manhã. Apoio Cultural. Construtora Guaxupé, compra, venda e construção de casas. Construtora Guaxupé, uma empresa do grupo Antônio Felipe Zeituni, 3551-4237.
Guaxupé Imóveis, guaxupéimóveis.com.br. Guaxupé Imóveis é só acessar e sua casa encontrar.
3551-4540.
Portal Noivas, locação de vestidos de noiva e trajes especiais. Há 17 anos em Guaxupé, oferecendo praticidade e economia. Portal Noivas, 3551-5392.
Conheça a nova coleção verão de sandálias adulto e infantil da loja Multimarcas. Tênis de várias marcas, camisas, vestidos, bolsas, cintos e acessórios para festa. Loja Multimarcas, no bairro Jardim Morada do Sol.
DT Forte, a solução contra ratos, baratas, formigas e outros bichinhos que atrapalham a sua vida.
DT Forte, a sua detetizadora.
Pé Jovem Calçados, Sports, Júnior e Pontapé.
Garantimos a melhor compra para o seu pé.
A Comunitária acredita que a diversidade musical educa, informa e traz conhecimento. Música é cultura. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é rádio de verdade.
Banca Avenida, agora também em frente à Santa Casa. Telefone